Após um longo período, já está acontecendo, já vem acontecendo a reabertura de bares e restaurantes em algumas cidades do Brasil, como o Rio de Janeiro e em São Paulo. Ainda aqui em Campinas e também na nossa região, Campinas se encontra na fase vermelha. Isso não é possível somente no sistema de entrega, delivery ou drive-thru, né? E também a retirada, mas não o consumo no local. Mas no Rio de Janeiro e em São Paulo, essa reabertura já vem ocorrendo desde a semana passada, no Rio de Janeiro um pouco mais cedo, mas ainda Campinas e algumas cidades da nossa região vão precisar esperar, mudar de fase e também ver como que vai ser a questão dos leitos de UTI. Mas para falar sobre esse assunto, estou com o professor do curso de nutrição da Unicamp e doutor em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Como vai, doutor Diogo Timóteo da Cunha? Boa tarde.
Olá, Marco. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo.
Tudo bem. Doutor Diogo, o que a gente viu no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma reabertura, São Paulo com restrição um pouco maior, né? O funcionamento de bares e restaurantes até às 5 da tarde, já no Rio de Janeiro é uma coisa mais flexível e por aí vai, né? Mas a gente está aqui para falar sobre essa questão da segurança. Medidas de segurança que esses locais aqui em Campinas e região vão precisar ter para quando for liberada a sua normalização e o seu atendimento ao público.
A própria Secretaria de Vigilância Sanitária aqui de São Paulo, ela já publicou uma portaria, né, com algumas regras, com algumas restrições. Entre elas, o distanciamento das mesas na hora de se alimentar. Então, as mesas devem ter uma distância superior a 1,5 m. A restrição do número de pessoas também, permitindo um número reduzido de pessoas dentro do restaurante e também nas mesas, que eu vejo até com um pouco de ressalva, porque é permitido um grupo de 6 pessoas, isso talvez ainda assim possa convergir num risco grande. Então, mas tem essa liberação de 6 pessoas. Outra restrição que já está prevista e que também, ao meu ver, é bastante importante, é a restrição dos cardápios. Então, não vai ser permitida a utilização de cardápios coletivos, né, em que todo mundo vai pegar nesse cardápio. Então, serão utilizadas ferramentas digitais. Então, isso, até meu ver, é um ganho. Isso já é visto em alguns outros lugares, em outros países, então acho que isso acelera um processo aí tecnológico interessante. E a nossa maior preocupação, e acho que é a preocupação também dos órgãos de vigilância, são com os restaurantes self-service, né? Ele é bem tradicional do Brasil, ele é bem característico aqui, que é isso da gente poder se servir, poder utilizar, escolher alimentação, tocando nos utensílios e fazendo essas escolhas. Isso não vai ser mais permitido. E isso já está barrado por essa recomendação da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. E eu vejo isso como uma perspectiva futura, viu, Marco? Eu acho que vai ficar um certo tempo até esses restaurantes voltarem a funcionar no modelo antigo, em que a pessoa pode se servir. Então, o que é recomendado é que tenha um funcionário que faça servir, né? O cliente continua escolhendo, só que um funcionário vai pegar os utensílios e vai colocando no prato dele, né? Então, essas são algumas das perspectivas futuras aí para esses restaurantes.
Isso já vem até ocorrendo em São Paulo, né?
Exato.
Você não se serve mais, né? Tem uma pessoa que vai te servir. É lógico que isso também vai demandar um custo maior para o dono desse restaurante, porque vai ter que ter um funcionário especialmente para fazer esse tipo de atendimento, como também para fazer quando a pessoa entra, para ver se ela está febril e outras coisas mais. Mas isso deve impactar no preço final, né, professor?
Provavelmente, porque além desse gasto maior que o proprietário vai ter com mão de obra ou até com os insumos de segurança, como álcool, outros produtos da higienização das mesas, enfim, né, com essa maior segurança, com termômetro, enfim, ele vai ter um atendimento reduzido, né? Então, o custo total, que geralmente, principalmente o custo dessas despesas fixas, como aluguel, mão de obra, ele é diluído em cima do número de vendas que eu tenho, né? Do número de refeições que eu vendo por dia ou por mês. Então, a partir do momento que esse proprietário passa a vender menos, ele vai ter que diluir esse custo num número menor. Então, é capaz que isso aconteça. O que os restaurantes que são maiores, que já têm uma saúde financeira maior, ou seja, tinha um capital de giro grande ou tem uma chance de um acesso ao investimento, provavelmente eles vão tentar manter o preço para não perder esses clientes, que já vai ser difícil esse retorno. Então, ele não vai querer assustar ainda mais o cliente. Mas a nossa maior preocupação fica em torno dos pequenos, né? Que são maioria, inclusive. Né? Como que eles ficam? Eles têm menor acesso a linhas de financiamento, linhas de crédito. Eles geralmente não têm uma saúde financeira tão boa assim para durar tanto tempo. Essa pandemia está durando muito mais do que o previsto, né? Então, talvez os pequenos eles vão sofrer mais. E é onde estão concentrados muitos desses restaurantes self-service.
Professor, Campinas ainda está na fase vermelha, a gente não pode ainda fazer esse tipo de abertura. O senhor acha que, com a medida que a gente for passando de fase, for sendo liberado o funcionamento, esses restaurantes, nesse sistema self-service, eles não devem partir para o prato à la carte e abandonar um pouco a questão do self-service?
Olha, vai depender um pouco, como esse cenário ele é bastante incerto, né? A gente está aprendendo junto com ele, a gente trabalha muito com estimativas e perspectivas. Como eu disse, o modelo self-service, realmente ele não vai ser utilizado por um tempo. Tá? Acredito que um funcionário servindo vai trazer um pouco mais, vai trazer essa segurança que o consumidor vai exigir, então acho que é uma forma possível. O la carte também, eu acredito que seja uma das outras possíveis. Então, o proprietário que, da região aqui de Campinas, que ainda não está na abertura, ele já tem que se preparar minimamente para pelo menos uma dessas duas formas, né? Os que forem do self-service, pelo menos ou servir, isso está previsto na legislação, ou então migrar para o la carte, né? Ou prato feito, se for um almoço, porque vai transmitir maior segurança para o consumidor, né? Então, isso também é um determinante importante, não só as questões, lógico, sanitárias, que é o mais importante, mas esse consumidor, essa pessoa que frequenta o restaurante, ela precisa sentir confiante a voltar a utilizar esse serviço, né? E aí, com isso, os proprietários vão ter que demonstrar essa confiança, né? Por meio de disponibilização de medidas, que ele use isso até como uma certa propaganda. Ó, aqui nós fazemos dessa forma. Se ele conseguir deixar a cozinha dele de uma forma visível, mostrando os procedimentos de segurança, colocando disponível álcool gel, enfim, mostrando limpeza, acho que tudo isso vai ajudar a trazer essa confiança para o consumidor. E, como eu te disse, acho que o prato feito ou alguém servindo, uma bancada acrílica protegendo também esses alimentos, vai ajudar nesse processo, sem dúvida.
Acho que uma outra questão que a gente vai observar, já deve estar acontecendo isso em São Paulo, que tem muita gente que sábado, domingo, aproveitava para ir para o restaurante, ficar 2, 3 horas, uma roda de amigos, comendo, bebendo, isso também vai ter que ser diminuído, né? Tem que ser feita uma refeição rápida, e quanto menos ele ficar lá, melhor, né, professor?
Com certeza. Esse tempo de servir, né, que no jargão aí técnico de restaurante, a gente fala das rotações, né? O quanto tempo leva para o cliente fazer a rotação completa de todo o serviço, certamente vai ser diminuído por conta desse, até por um certo receio do consumidor de ficar muito tempo, né, num ambiente fechado, externo. Então, ele também vai querer fazer isso de uma forma mais rápida. E um problema, Arthur, que a gente ainda não tem solução, isso mesmo aqui em São Paulo, que está avançado nessa discussão, são os restaurantes noturnos, né? Então, que são tipicamente espaços de socialização. O restaurante noturno ele é muito mais um espaço de socialização do que até um espaço de alimentação em si, né? As pessoas buscam muitos restaurantes à noite para sair com as pessoas. É difícil você ver pessoas comendo sozinha à noite. E esses restaurantes ainda não estão permitidos o seu funcionamento. Então, eu acho que vai diminuir muito esse tempo de utilização do serviço durante o dia, né? E quando se tiver uma solução, uma perspectiva para os restaurantes noturnos, não sei se exatamente vão esperar um cenário mais favorável, e aí sim as pessoas vão poder voltar a socializar, ou se eles vão tentar manter como foi o caso do Rio de Janeiro, tentar abrir, desculpa, como foi no caso do Rio de Janeiro, mas parece que já há um certo arrependimento da medida, porque as pessoas estão com uma certa dificuldade de conseguir cumprir as normas, as recomendações para evitar a doença, né? Para evitar o Covid. Então,
o brasileiro sim, acaba não ajudando também, né? Ele acaba excedendo, né? Não só o brasileiro, né? Em vários países tem acontecido isso.
Exato, exato. É porque é uma mistura, né, de também a gente já estar há muito tempo nessa situação, né? Então as pessoas acabam ficando um pouco cansadas, até aquelas que eram muito aderentes à política de distanciamento, enfim, elas acabam ficando cansadas. E cabe, assim, as medidas aos representantes aí de governo, de saúde, citar que ainda são necessárias essas medidas de distanciamento e de saúde, e lógico, também dar perspectivas para a população, né? Dizendo, ó, a gente tem expectativa de voltar em tal tempo, até para que a gente não fique nesse limbo, né, sem saber exatamente o que vai acontecer.
Uma outra questão, viu, professor, é que o brasileiro, né, quem não gosta, né, de acordar, tomar um cafezinho na padaria, né, hoje chamada de padoca, né, comer aquele misto quente, também vai ter que se adaptar, né, professor?
Vai ser aquele café individual, né, você vai, vai tomar seu cafezinho lá individual e vai sair, não vai ser um espaço mais, né, de socializar, vai ser para quem precisa, por exemplo, né, principalmente aquelas pessoas que saem muito cedo de casa para o trabalho e passam na padaria, porque não conseguem fazer essa refeição em casa, elas vão pegar. E eu acho, Marco, ainda, eu não vi isso ainda, tá? Mas eu acho que vai ser bem possível ter, como se fosse um drive-thru de café da manhã, drive-thru de outras refeições, justamente porque o mercado está se reinventando, né? E também o aumento de restaurantes, ou não posso nem chamar de restaurante, né, mas as padarias dentro de aplicativos de delivery também.
Sim.
Né? Então, começando a aparecer mais, assim como supermercados, então, dando aí uma nova cara para esse setor de alimentação. Então, duvido de ver isso fortemente. Né?
O café da padoca delivery vai ser o café em casa via delivery, né?
Exato, no copinho de isopor.
Agora, eu sei que o senhor também é professor do curso de nutrição e é doutor em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Agora, na questão de confiança desse consumidor, que conselho que o senhor dá para esses restaurantes e bares que ainda a gente não sabe quando vão reabrir para o atendimento ao público? Como que a pessoa pode estar ciente de que ela está entrando num lugar que está sendo bem atendida, que os produtos são de boa qualidade e que ela vai estar se alimentando de uma maneira saudável?
Legal, Marco, uma boa questão. Inclusive, eu, um aluno meu, a gente tem feito bastante reflexão sobre isso, né? A gente até escreveu um texto sobre esse assunto. Uma das sugestões é, primeiro, que os proprietários utilizem a era da tecnologia que nós estamos para fazer a divulgação do seu trabalho. Então, aqueles principalmente, né, que trabalham sério, devem dar publicidade a isso. Então, mostrar, ó, se tem alguma rede social ou até na forma de propaganda que ele preferir, jornal, televisão, rádio, e cite que as medidas que estão sendo tomadas, né, então fale, ó, nesse restaurante a gente promove distanciamento, temos álcool gel, mostra equipe, mostra a paramentação, ou seja, como eles estão equipados. Acho que dar publicidade a como você está se preparando para isso e no momento da abertura como você está fazendo vai ajudar bastante o consumidor a sentir confiança. Porque quando o consumidor ele vê, ele consegue compreender o que está sendo feito, ele consegue depois utilizar isso como uma medida de escolha, né? Então ele fala, se tem um que ele não sabe, ainda que possa estar fazendo certo, tá? Mas se ele não sabe e tem um que ele sabe que está fazendo, ele vai no que ele sabe que está fazendo certo. Então, essa é uma estratégia que os donos de restaurantes podem adotar, de angariar essa confiança novamente, demonstrando, sendo muito claro na forma como isso está ocorrendo. E os consumidores fazendo o papel contrário, né? Até de cobrar um pouco, né? Principalmente naqueles restaurantes que ele já está acostumado, que ele já conhece, que ele gosta de frequentar, cobrar, ó, o que está sendo feito aqui, como que você está conseguindo evitar, quais são as medidas de segurança que estão sendo tomadas nesse estabelecimento. Essa cobrança por parte do consumidor é uma cobrança no sentido positiva, né? Essa de você querer entender, claro que também ajuda, faz uma pressão aí para os proprietários cada vez mais serem mais transparentes, serem mais corretos na hora de tomar as medidas. Então, acho que é um caminho dos dois lados. A segurança dos alimentos, ela é uma questão compartilhada, em que, claro, que o proprietário, o produtor, o cozinheiro, enfim, quem está lá com o alimento, tem a sua parcela de responsabilidade, mas o consumidor também tem. Quando ele faz a cobrança, quando ele seleciona e favorece aqueles que fazem certo, quando ele também higieniza suas mãos antes de se alimentar, quando ele passa álcool gel antes de alimentar e toma as medidas de distanciamento, usando máscara até o momento em que ele vai colocar a refeição na boca. Então, vai ter que ser essa gestão compartilhada entre consumidor, proprietários e cozinheiros, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte para que garanta a segurança.
A entrevista está tão interessante, está despertando a curiosidade das pessoas. Tem um ouvinte que mandou: você pega e leva para o quarto, ou se não tiver muita gente no restaurante, pode comer ali mesmo. Ele mandando uma foto de como é o Antônio de Hortolândia, como é um hotel lá no Rio de Janeiro. É aquela uma bandejinha legal. Plástica, tem um sanduíche, tem o presunto e o queijo, uma salada de fruta e um café, professor. Diferente daqueles cafés que a gente vê em hotéis, né? Que todo mundo diz que o melhor do hotel é o café, né?
Exato, concordo.
Mas esse mundo ainda vai demorar um pouco. Obrigado pro o Renner, que também mandou, está dizendo assim: desde março estou almoçando todos os dias no trabalho dentro do carro. Não é fácil, mas passa, por mais segurança. Aí um outro ouvinte, viu, professor, ao meu ver sempre foi um grande erro, não é por questão da pandemia, as pessoas dificilmente lavavam as mãos num sistema self-service. Também tem isso, né, professor?
Exato.
Agora começam a surgir as perguntas, né? Mas você tem muita gente falando que tem bar funcionando na clandestinidade, isso não pode acontecer. Se você sabe disso, né, é só denunciar também, gente. Tem que colaborar. Se está vendo um bar clandestino funcionando, vamos denunciar. Que aqui você pode ligar para a polícia, liga para o 190. Não pode funcionar ainda, não dá, né, professor? As coisas têm que ser de acordo com a lei, né? Vamos esperar, então, para esse novo normal. Queria agradecer muito a participação do senhor. Obrigado pelos esclarecimentos. Isso gerou muitos questionamentos dos nossos ouvintes. O que deu para filtrar, eu passei, viu? Uma boa tarde, viu, professor?
Imagina, boa tarde. Foi um prazer, viu? Muito obrigado.
Prazer é nosso. Professor Diogo Timóteo da Cunha, professor de nutrição da Unicamp e doutor em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo. E a gente vai aguardar aí essa reabertura, que vai ser uma reabertura ainda não se sabe quando, enquanto não passarmos de fase, continuamos na fase vermelha. Também cabe à população colaborar nesse momento, ficando mais em casa, mantendo regras de distanciamento. Quem precisar sair para trabalhar, usar máscara, não usar máscara no queixo, não ir na Lagoa do Taquaral, nos parques, caminhar sem a máscara. A população também precisa dar a sua contribuição. Não é só cobrar, não é só cobrar. O poder público tem que garantir o quê? Saúde, um transporte digno para que as pessoas não se aglomerem e qualidade para que as pessoas possam ir ao seu trabalho, o direito de ir e vir com dignidade. Mas a população também tem que colaborar. Não é para ir a família toda no supermercado, apenas uma pessoa por família. Idosos, continuem em casa, não é para ficar batendo perna por aí. Eu sei que não é fácil, mas vamos fazer o possível. Senão, nós não vamos mudar de fase nunca. O novo normal vai demorar.